Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texano do Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e vamos falar do jogo contra o Jets mais uma vez. Mais uma vez uma vitória do Texans, né? Mas que dessa vez deixou alguns alertas ligados, né, pro nosso time, que não jogou tão bem, conseguiu vencer, mas daquilo que eu esperava em seu Jets, foi uma partida muito complicada, muito difícil. E então eu acho que não deveria ter sido assim, né? Até porque o Jets estava bastante desfalcado para enfrentar o Texas, principalmente pelo lado ofensivo. E mesmo assim a gente teve bastante dificuldade. O jogo foi 29-22, né? O Watts, ele teve uma partida muito boa, 294 jardas, 2 touchdowns, QB rate de 134,2. Se eu não me engano, é o maior dele na temporada. E outro dado também interessante é que nessa temporada foi a quinta vez que o Watson liderou o Texans com uma virada no último quarto. E igualou a Drew Brees na temporada. Então ele e Drew Brees são os únicos que venceram, que tiveram campanhas de virada na temporada, né? São os que mais tiveram, cada um tiveram 5. Mas o Watson, ele sofreu 6 sacks. E antes de a gente culpar a nossa linha ofensiva, a gente tem que entender que o Watson, ele vem na temporada, desde o início da temporada, e isso é um problema dele. Até na temporada passada também, antes da lesão, ele fazia isso, mas como tava funcionando melhor, então a gente não percebia isso. Mas com o passar dos jogos, a gente começou a perceber que o Watson, ele segura muito a bola. Ele segura muito porque ele pensa que vai conseguir escapar da pressão. Até porque ele é muito atlético. Só que ele não, e a maioria das vezes não consegue, porque defesa da NFL são muito mais rápidos, são muito mais fortes, são mais velozes, né? Então o Watson, ele vai tentar, sofre o sack, e uma campanha que seria uma segunda para 5, virou uma segunda para 10, uma segunda para 12, segunda para 11, virou uma terceira para 12, uma terceira para 10. Então, esses problemas, assim, o Watson, ele tem que, o Bill O'Brien tem que dar um jeito, porque nos playoffs o buraco vai ser bem mais embaixo. Então, campanhas que são curtas, né, de conversão, e você tentar ganhar com as pernas, e a maioria das vezes você não consegue, e sofrer sack, do que jogar a bola fora e se preservar fisicamente também, né? Porque o Watson veio de uma lesão no joelho. Ele já tinha sofrido uma lesão no joelho, no college também. Então, tem que ser mais inteligente, né? Esquisito, né? Jogar a bola fora, se preserva. Vai ser uma campanha 3x3 ou 3x5. Muito mais simples de se converter do que uma terceira para 10. Então o Texans tem que, Bill O'Brien e o Watson, eles têm que encontrar uma maneira aí de jogar mais com inteligência, porque não tá acontecendo. Destaque também pro Hopkins, partidaça do Hopkins. O Hopkins teve 170 jardas e 2 touchdowns. Quando a gente precisou, ele apareceu. E isso só mostra como o Hopkins é o melhor wide receiver da liga. Porque o segundo touchdown dele contra, acho que foi o Claiborne, o Morris Claiborne, que estava na cobertura. Em cima do Claiborne foi sensacional. Porque ele ganhou no físico, né? Porque foi uma bola 50-50. Conseguiu fazer a recepção. E ainda conseguiu, deu tempo de guardar. Ele guardou muito rapidamente, né? Fez a recepção e já puxou pro lado pra não deixar o Claiborne tirar a bola, né? E isso tudo na saída do campo, né? Na sideline, né? Então, o equilíbrio que o Hopkins tem do seu próprio corpo é algo absurdo. Ele tem uma noção de espaço que é fora do comum. E é uma coisa que, mais uma vez, é uma partida que só comprova que o Hopkins é um adversário que merecia ser mais lembrado. O J.J. Watt também fez uma boa partida, com dois sacks, dois tackles para perda de jardas e um fumble forçado. O J.J. Watt chegou a 14,5 na temporada de sacks. Vai ser difícil de chegar aos 22, né? Não é impossível, mas é bem difícil. Mas dá pro J.J. Watt ali chegar aos 16, 18. São dois sacks por partida. Então é muito bom ver o J.J. Watt saudável, sendo dominante e fazendo estrago pra cima das linhas ofensivas adversárias. Destaque também pro Bernardrick McKinney, um sack e meio e dois passos desviados. O McKinney nessa temporada ele tem jogado muito bem, principalmente em cobertura, muito bem mesmo. O Cornell conseguiu desenvolver ele, que o forte dele sempre foi a defesa contra a corrida, né? No jogo terrestre. E o McKinney tá nessa temporada ajudando bastante na cobertura, né? Até porque a nossa secundária está sendo bem fraca durante toda a temporada, bem inconstante, e é o nosso ponto mais fraco nos playoffs. E é importante ver assim, o McKinney e o Cunningham contribuindo contra o jogo aéreo. O Clown foi uma boa partida. Ele teve dois sacks para perda de jardas e um sack. Não fez nenhuma falta por offside e neutral zone. Então o Clown foi bem mais obediente na partida contra o Jets no sábado. Os destaques negativos: secundária péssima, muito ruim. O Jets tem um dos piores corpos de wide receiver, já com todo mundo titular e ainda sem boa parte de jogadores. Fica bem horrível e mesmo assim o Texan sofreu muito. Então o Jets, que tem um corpo de recebedores muito fraco, e sofremos bastante. Então é uma coisa que preocupa. O Sandarno jogou muito bem. Eu pensava que a gente não teria tanta dificuldade assim do Sandarno, mas a gente sofreu e ele jogou uma partida muito boa. Mas a secundária, o touchdown que o Charvis White tomou foi o mesmo que ele tomou contra o Colts. Um double move, sim. Tava claro que ele poderia, que ele ia tomar aquele touchdown. O Charvis White tá complicado. Caiu muito de rendimento nesse final de temporada agora. Nossa, tá completamente ridículo. Ridículo. Os dois touchdowns que ele tomou, o mesmo touchdown, foi assim. Olhando assim, parece que é calor o cara, né? E o Charvis White é um cornerback experiente. Deveria ser mais macaco velho pra não cair nesse tipo de jogada. A linha ofensiva nossa regrediu mais uma vez. Não tá jogando tão bem como jogou de uma boa parte da meia temporada. Não tá conseguindo abrir os gaps para o jogo corrida, nem está protegendo melhor o Watson. Isso também se deve também às várias lesões que a linha ofensiva nossa vem sofrendo, que, beleza, não tirou ninguém da temporada, mas são lesões que vai minando, né? Então o físico dos nossos jogadores vai regredindo, vai caindo. E, então isso é uma preocupação também. E por isso que a Vitória se classificando numa bye vai ser importante para o nosso time, para descansar, se organizar, principalmente da nossa linha ofensiva e a secundária também, mas principalmente a linha ofensiva, que vem sofrendo com lesões constantemente e acho que precisa de um descanso. Então vai ser importante o Texas ganhar as próximas duas partidas para garantir a segunda colocação. O jogo corrido foi nulo depois que o Lamar Miller sofreu uma lesão. A lesão foi no tendão, no tendão de Aquiles. É, parece que ele não vai perder, não tá fora da temporada, mas talvez ele não jogue contra o Eagles. E se ele não jogar e o Foreman também não jogar, ferrou, porque o Alfred Blue já provou que não sabe, que não é capaz de carregar um ataque, o jogo corrido. Sozinho não consegue. É como eu falei, o Watson, ele precisa parar de segurar a bola. E outro destaque negativo é que o Demaryius Thomas tá muito discreto ainda no Texas. A única grande partida dele foi contra o Miami Dolphins, e de lá pra cá, meu amigo, bem discreto da Demaryius Thomas. E para um wide receiver que chegou para dar outro tipo de jogada, de visão, e o Texans sofreu e ele não tá tendo esse rendimento, então preocupa, porque o Texans precisa encontrar maneiras de fazer o Demaryius Thomas se sentir mais confortável, né, envolver mais Demaryius Thomas no time. E tivemos, em relação a contusões, o Kiki Coutey e o Donta Forma provavelmente estarão listados para jogar contra o Eagles. O Semi-Coates foi dispensado, então abriu um espaço no time, então o Forma vai poder jogar. Ele já está listado para jogar, mas o Texans preferiu aguardar, segurar ele para ser usado nos playoffs. Eu acho que deveria usar ele, pelo menos para dar ritmo de jogo, né? Porque chegar no playoffs, o cara voltar de uma lesão de quase um ano, e você esperar que ele contribua em um jogo sem ritmo de jogo, já semelhantemente, eu acho um risco grande. Então, eu, se eu fosse o Texas, aproveitaria, temos dois jogos aí, daria ritmo de jogo pra ele. É o mais sensato, seria o mais sensato a se fazer. E o Coutey, o Texas já veio preservando ele. Enquanto o Colts ele podia jogar, mas o Texas não quis. Preservou contra o Jets porque era um adversário mais fraco teoricamente. Não foi tão fraco assim, nem fácil. E contra o Eagles a gente vai precisar dele. Se a gente quer vencer o Eagles, a gente precisa do Coutey, porque ele facilita muito ali jogando pelo slot. Então esses dois reforços agora no final da temporada seriam extremamente muito bons pro Texas, tá? São dois jogadores que dão uma dinâmica muito boa pro nosso ataque, e que tá precisando, porque o nosso ataque não tá nada fluido nesse fim de... caminhando pro fim da temporada, né? Fim da temporada regular. Então é isso. Vamos agora falar sobre nosso adversário de domingo, que terá a transmissão da ESPN mais uma vez, o Eagles. O jogo será lá em Filadélfia. Vamos lá, vamos falar do Eagles. Antes de falar do Eagles, é importante lembrar da história desse confronto, né? Porque o Houston, tanto o Texas quanto o Houston Oilers, foram fregueses. Um é freguês e o outro foi freguês absurdamente, assim. Porque na história, Houston e Philadelphia Eagles foram 11 jogos entre as duas cidades. e nenhuma vitória dos times de Houston, tanto o Oilers quanto o Texas. Então, estamos 0-11, historicamente. 7 derrotas do Oilers e 4 do Texas. Então, é um tabu para ser quebrado agora na... no próximo domingo. O Texas já quebrou alguns tabus, né? Porque a última vez de um time que se classificou para os playoffs saindo de um 0-3 foi o Buffalo Bills em 98. E o time quebrou, venceu, conseguiu a maior sequência de vitórias após 3 derrotas na NFL. Foram 9. Então é um tabu que esse time tem que quebrar. Até porque uma vitória nossa, não desmerecendo o Jaguars, mas o Jaguars implodiu lá. Então uma vitória nossa, praticamente, não vou dizer automaticamente, mas praticamente garante Texas como segundo colocado. Porque o Patriots perdeu para o Steelers e os dois últimos jogos do Patriots são os dois jogos em casa contra os dois rivais de divisão. Então esquece-se que o Patriots vai perder em casa pro Jets e Bills. Não é nem o Dolphins que é o time mais, que seria um time mais competitivo. É Jets e Bills, que são dois dos dois quarterbacks calouros, né? Então, é um tabu que precisa ser quebrado. Seria uma coisa que elevaria a autoestima desse time. Bom, ganhamos do ganhar do atual campeão fora de casa e quebrando um histórico ruim. Eu não sei dos outros históricos, mas eu acredito que nenhum time seja tão freguês assim de ter 0-11 contra nenhum time. Então, uma vitória contra o Eagles, além de possivelmente garantir a gente na segunda colocação, daria mais essa moral para esse time, né? Mais um voto de time que pode lutar para ser campeão, para chegar no Super Bowl. Então vamos lá, falando do Eagles. O Eagles tem uma média de pontos 22,2, 18º na liga, jardas totais 354,7, 17º da liga, jardas aéreas 255,9, 12º na liga, e jardas corridas 98,9 e 27º na liga. Então você vê que o jogo terrestre do Eagles não está sendo tão bem assim, até porque o Eagles teve dois, Corey Clement e o Jay Ajayi, fora da temporada. Então isso meio que atrapalhou também para o jogo corrido do Eagles, tá desempenho bem abaixo. O Eagles tem 34 touchdowns sobre 33, 35 sacks feitos, 36 tomados. O quarterback seria o Carson Wentz, mas tá machucado e pelo jeito o Eagles meio que preservou ele, vai preservar ele quando chegar nos playoffs. E é mais um jogo pro Nick Foles prova. O Nick Foles vai ser free agent na próxima temporada, então vai ser mais um jogo pro Nick Foles se mostrar pros outros times, né? Opa, me confundi aqui. O Nick Foles, é exatamente isso. Ele tem um contrato até 2019. Então ele tem garantido mais um ano. Mas se ele jogar, como ele ganhou já do Rams, que era uma vitória bem provável, até porque o Eagles estava jogando mal e o Rams jogava em casa, em um ataque sensacional, e o Eagles conseguiu parar mesmo assim, o time do Rams. Então é um jogo para ele se mostrar para o mercado e vai ter muito time atrás dele, tá? Muito time atrás de quarterback. Até porque próxima classe do draft não tem tantos quarterbacks assim disponíveis. O melhor talvez nem vá pro draft desse ano, do próximo ano. Então, Nick Foles vai ser bem cobiçado. Cabeça assim, a gente tem o quê? O Jaguars, tem o Tampa Bay, o Giants, provavelmente, mas também talvez o Raiders. Então são 4 times, né? Cincinnati, talvez. Então Nick Foles tem mercado aí pra ele buscar. Destaques: o Josh Adams, que apareceu depois de os dois principais running backs descontudidos. Apareceu na temporada. 440 jardas, média de 4,5, uma média muito boa. E o 3 touchdowns. O Zach Ertz com 1.038 jardas, média 10,3 e 6 touchdowns. Temporada boa, muito boa do Zach Ertz. O Fletch Cox com 7,5 sacks. Chris Long com 4,5 sacks. Michael Bennett com 8 sacks e 2 fumbles forçados. E o outro calouro, Avante Maddox, com 2 interceptações na temporada. As preocupações pro jogo contra o Philadelphia é o pass rush deles, com Mike Bennett, Chris Long, Ngata, Fletch Cox, principalmente pelo interior, no interior, o Death Stack, o Fletch Cox, que tem 7,5 sacks por dentro, é uma coisa que chama bastante atenção. Então, a pressão por dentro com Ngata e Cox vai ser uma coisa interessante, é uma coisa para a gente se preocupar bastante. Pressão interna, pressão por dentro do Eagles contra a nossa linha ofensiva. O grupo de tight ends do Eagles contra a nossa secundária. Uma secundária velha, lenta, então a gente pode sofrer bastante. Porque vamos sofrer bastante, né? Tanto o Zach Ertz quanto o Dallas Golder são dois talentos que são envolvidos bastante no jogo aéreo. E o Nick Foles com suas bolas em profundidades, né? Eu não falei do Nick Foles da temporada, são 721 jardas, 69 de aproveitamento, média de 6,4, o touchdown e 2 interceptações. Então é as bolas de profundidade. E porque, como eu falei, a secundária é velha, menos física. Então isso vai ser um problema pra gente contra os Eagles. Chave pra vitória: limitar a pressão por dentro, né? Seria essencial, que já tiraria, talvez é um maior trunfo assim da linha defensiva do Eagles, seja essa pressão por dentro. Para limitar isso seria extremamente importante. O Watson não segurar tanta bola, porque para não evitar, né, conversão de terceiras descidas longas, evitar de sofrer uma contusão, jogar com mais inteligência, né? Não precisa passar por isso o Watson. Os nossos wide receivers, tanto o Hopkins, Demaryius Thomas, DeAndre Carter ou Kiki Gauthier, quem for ali jogar no slot, tentar sobressair sobre secundária do Eagles, que deu uma melhorada, mas durante toda a temporada foi bastante contestada a secundária dos Eagles. Então pode ser aí um jogo que Hopkins, Thomas, Carter ou Coulter ganhem destaque. Então seria bem interessante. Vai ser um confronto bem interessante entre os nossos recebedores e a secundária dos Eagles. Jogo corrido volta a funcionar, porque o Texans depende bastante do jogo corrido para dar fluidez no ataque. E como a gente viu, Texas sem jogo corrido, o ataque parou. O ataque parou, o Jets virou, e aí teve que a gente conseguiu virar no final, porque caiu o Watson, teve que começar a lançar e tudo mais. Mas jogo corrido do Texas é extremamente fundamental. Extremamente fundamental para esse ataque ter um grande desempenho, ter um bom desempenho. E o nosso grupo de tight ends que precisa contribuir mais, né, no jogo aéreo. Tô com saudade do touchdown do Jordan Thomas, que o nosso grupo de tight ends tem sido bem discreto nos últimos jogos. E o Bill O'Brien gosta bastante de usar tight ends, né, no jogo aéreo. Então queria mais o maior envolvimento desses jogadores contra o Eagles, né? Então é isso, pessoal. Palpite para a partida: acho que vai ser uma partida bem difícil. A gente vai jogar mais uma vez no frio lá em Filadélfia. Então eu vou apostar ainda numa vitória, que eu acho que, beleza, o Eagles venceu, mas o Rams também errou mais do que imaginava, né? Que a gente imaginava.
Então, eu vou votar aí no ai meu Deus, botar aí 28 a 24 pro Texas. Vai ser uma partida com ataques mais dominantes do que as defesas. Então 28 a 24 para acabar essa maldição aí, essa freguesia contra os Eagles e praticamente garantir a gente como segundo colocado no, na AFC. Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil. Siga a gente também no Instagram, no @texanosbrasil. E falta pouco, hein? Tá faltando pouco, faltam só 2 vitórias pra gente garantir a nossa segunda colocação e chegar nos playoffs com o segundo mando, né? E que seria extremamente importante. Os playoffs estão chegando aí e vamos animar aí, porque vai ser esse time. Pode chegar longe, pode chegar longe. Então é isso, valeu e até a próxima.